Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou do blog Pensamento Literário. E eu tô aqui pra gravar mais uma resenha. Na verdade, eu tenho que regravar a resenha que eu postei essa semana, porque eu fui tentar fazer algumas modificações no áudio pra ficar mais interessante, né? Mas os meus recursos tecnológicos não são tão bons, e pelo visto nem eu, né? Então eu não consegui, então eu tenho que gravar novamente a resenha do livro da F. Emily Piper. Mas como eu tenho que resenhar o terceiro, porque eu li e não resenhei, eu vou deixar pra fazer isso amanhã ou sábado. Que aí sábado eu tô na casa do meu namorado, lá a internet é totalmente diferente, eu vou conseguir colocar tudo na nuvem, né, facilmente. Mas agora, eu hoje acabei de ler, comecei ontem, acabei hoje, o livro da Karina Risse e vou resenhar, já fiz a escrita dele, antes que eu esqueça dos detalhes pequenos, porque às vezes eu não resenho no momento e há tantos detalhes importantes que acabam passando despercebidos, embora esse eu tenha lido no livro físico, que me ajuda muito, porque assim, embora eu veja a utilidade do Kindle na minha vida, né, porque de tanto carregar às vezes livro pesado, eu já fiquei com muitas dores na coluna e outros problemas também, né, decorrentes da idade, o Kindle hoje ele me ajuda muito, principalmente quando eu tô lendo um livro em e-book, eu levo ele pra qualquer lugar. Na verdade, atualmente eu quase não saio mais com o livro físico, embora eu goste muito dele, ele fica dentro de casa. Quando eu vou fazer alguma coisa de âmbito profissional ou até mesmo pessoal, eu levo o meu Kindle, mas eu não me acostumei ainda, embora já era pra ter feito isso há um bom tempo, porque eu tô com ele já faz tempo, a fazer as notas, né? Então, o livro físico eu consigo fazer isso com maior propriedade. Tá, agora fazendo, depois de fazer todo esse adendo, eu vou falar do livro da Karina Risse. Primeiro eu queria falar que, às vezes, as blogueiras, né, os livros que falam de blog, eu não tenho. Agora que eu tô começando a assistir algumas resenhas, né, alguns booktubes, porque eu geralmente leio, e leio de verdade, e às vezes elas se empolgam muito com determinado autor que naquele momento tá em foco. Então, assim como aconteceu com a F. Emily Piper no passado, aconteceu com a Karina Risse, e eu vi vários blogs falando daquele livro Perdida, quando ele foi lançado, e assim, eu tinha visto falar de outros, mas eu confesso, juro por Deus, que eu achei que fosse livros Ai, desculpa, gente. Morrendo de cansaço. Que fossem livros que não fosse uma série, né? Que fossem livros unitários, cada história é separada da outra. E sempre elogiando muito ela. Entretanto, cabe acentuar que esse é um romance clichê. Então, se você não gosta de romance clichê, você não vai gostar do livro. Não adianta você tentar ir por essa leitura. Às vezes, o problema não é o livro. Às vezes, o problema é o leitor. Ele não se encaixa em determinado gênero e ele quer persistir naquilo ali. Então, se essa é a sua perspectiva, não passe nem perto da Karina Risse. Agora, se você gosta, por exemplo, eu gosto muito de ler um romance clichê, né, dedutivo, quando eu tô em alguma ressaca literária, principalmente quando eu leio dramas, né? Porque drama é consequência de choro, choro é consequência de depressão e uma coisa leva a outra, então é necessário, às vezes, eu ler algo mais leve pra sair de toda essa rotina. Então, se você é que nem eu, ele vai servir, ou então se você gosta mesmo, vai servir. Ultimamente, eu acabei de ler uma distopia, e agora eu tô lendo esse histórico, e eu tô nessa vibe mesmo de romance. Eu gosto de romance, e eu não tô no momento pra nenhum outro estilo. Obviamente que daqui a um tempo isso muda, porque isso é normal na minha vida. A única coisa diferente é que eu nunca li tantos autores nacionais um atrás do outro. Por exemplo, agora eu tô lendo a terceira autora nacional, é a Aline Santana, da editora Charme, e assim, eu sei que ela tem uma vibe mais erótica, e eu tenho problemas com livros eróticos, é tudo perfeito demais, né, é a mulher chegando com muita facilidade ao orgasmo, é o homem perfeito, é aquele pênis grande que não incomoda ninguém, enfim, eu tenho muitos problemas com esse exagero sexual que as autoras hot abordam, mas eu tô lendo ela ali em Santana, então eu não sei porquê, não é algo premeditado, mas eu tenho gostado bastante de ler autores nacionais e a minha televisão está ligada e provavelmente vocês vão ouvir o áudio de fundo. Estarei abaixando agora, vocês me desculpem, mas eu acho que eu não vou gravar de novo. Depois, quando eu acabar de ouvir, de gravar, eu vou ouvir. Não vou tentar fazer a limpeza, né? Porque da outra vez eu tentei limpar o fundo, os ruídos externos, e eu perdi o áudio todinho. Eu tinha gravado uns 4 áudios até chegar aquele que eu achei que fosse o ideal, enfim, mega robotizado, mas foi. Então, dessa vez ele vai ficar assim mais natural mesmo. Me desculpem se realmente se incomodar vocês. Então, voltando, não sei o porquê das razões, dos motivos, das consequências de eu estar lendo nacional, mas eu tenho gostado bastante das autoras contemporâneas que eu tenho encontrado, né? É, teve uma que eu gostei da obra, já não recordo mais o nome dela, mas é uma série. E tá até no meu blog, eu vou ler o restante da série, mas eu não gostei muito de. Achei um pouco cansativo, eu falei aqui pra vocês. A outra foi a Feminine Paper, eu gostei do. Assim, eu gostei muito mais do segundo livro do que do primeiro e do terceiro. Eu ainda não fiz a resenha, mas já vou dando um spoiler pessoal para vocês. E eu gostei bastante da Karina Risse. Mas como eu havia falado, ele é um romance histórico, ele é um romance dedutível, ele é um romance clichê. É, ele é o que chama de chick lit, né? Chick lit, não sei se a pronúncia correta seria essa. Então, nós temos a nossa mocinha, que ela é Sofia. Sofia, ela é viciada em trabalho, ela é totalmente dependente da tecnologia e ela é uma antissocial. Ela não acredita mais no amor e a sua única paixão ainda é ler os romances da Jane Austen. Ela adora, inclusive ela anda com um desses romances na bolsa. É, o que tira um pouco ela da rotina é sua melhor amiga, Nina. E embora ela goste do Rafa, que é o namorado da Nina, ela tem alguns probleminhas com algumas brincadeiras sem graças do Rafa. Então, para sair da rotina, a Nina meio que obriga ela a ir beber com eles num bar, porque ela quer ir morar com o Rafa, fazer essa proposta de morar com o Rafa. E ela acredita que precisa da aprovação da amiga, né, da Sofia. Até aí tudo bem. Só que no meio dessa bebedeira, a Sofia vai no banheiro, o celular dela cai no vaso. Meu, aconteceu isso também. Ai, mas diferente dela, eu não tinha dinheiro para comprar outro, né? Então eu tive que enfiar a mão. Mas ela não, ela tem dinheiro, ela vai na loja e ela adquire um outro aparelho. Quando ela tá adquirindo outro aparelho, a mulher que o vende é muito estranha. E ela diz que o aparelho tá na promoção, são modelos exclusivos, não tem muitas cópias e que não há devolução. E ela aceita quando ela vê aquele aparelho, ela se encanta e no meio do caminho ela percebe que o aparelho tem um problema e é transportada no tempo, né, no meio do caminho de volta pra loja pra reclamar com a vendedora, para o século XIX, precisamente 1830. Essas datas estão recentes porque eu li, acabei de ler, tem algumas horas. Tá? Senão não estaria. Então ela é transportada para o Brasil Império, né? Ou o Brasil. É, esqueci o nome. Porque 1830 era o século XIX aqui. Tava o Brasil Império com Dom Pedro II, se não me engano. E a família real, mas tem um outro nome também. Ah, agora eu não me recordo, gente. Mas enfim. Ela é transportada para o Brasil Império, isso não tá, tá? Essa informação é coisa minha de louca. E ela se confronta, eu achei isso muito interessante, com engenhocas que não fazem parte da contemporaneidade, né? O tempo agora atual é totalmente diferente, como, por exemplo, o banheiro, é bem cômico esse fato, né? O fato das casinhas, eles limparem com sabugo ou com alface ou com folha de repolho. Achei essa informação muito pertinente, porque tem a ver com a realidade da época. O fato dos escândalos da roupa, o fato de não ter condicionador, achei muito prático a forma como a autora abordou essa parte relacionada à higiene pessoal. Porque quando a gente lê um romance histórico, obviamente que as autoras deduzem, né, que é histórico, todo mundo tá ali. Não tem essa particularidade, né? Você fica, às vezes, se situando como algumas coisas tão fáceis, algumas tarefas de beleza mesmo simples, que não é nada fora do comum, como se depilar, como escovar os dentes eram nessa época. E eu achei muito justo a forma como a autora retratou isso. Achei particularmente muito legal. Tá. É, então, bem, ela se encontra com o Ian Clark. Ele é acomoda ela na casa, tudo isso dentro de um cenário nacional. Amei isso, porque como eu tenho lido livros nacionais, e quando não é distopia, eu percebo a facilidade que a autora tem para retratar outro país, principalmente os Estados Unidos, né? Tudo acontece nos Estados Unidos. Não, não é uma crítica em relação a isso, porque a maioria dos livros que eu leio são americanos, mas assim, é algo bem contradizente, né? A gente falar de uma outra cultura, de uma outra realidade, quando aqui tem tanta coisa. Obviamente que cada autor leva o seu livro para a direção que quiser, é apenas uma concepção minha, e isso não atrapalha as minhas leituras, mas eu sempre me pego pensando nisso, né? Essa valorização de uma outra cultura. Mas enfim, o Ian é o melhor mocinho. Eu consegui gostar, como sempre, né? Mais do mocinho do que da mocinha. É porque assim, como ela é transportada para um outro século, e obviamente que a linguagem não é a mesma, né? Ela ainda fica repetindo algumas coisas, e achei, esse foi o ponto negativo, que a autora colocou isso para acentuar que ela realmente não estava no século dela, sabe? Ah, legal, bacana. Coisas que, conforme você está no outro século, se você viaja no tempo, eu deduzo que você vai fazer o possível para se encaixar ali, né? Para não ser taxada como diferente. Quanto mais um século cheio de estereótipos e de suposições e de preconceitos. Então, assim, achei isso bem incômodo ela ficar falando gírias constantemente e não se adaptar a uma outra realidade. Tem uma outra realidade da fala mesmo. Mas o que que eu achei interessante? É um novo conto de fadas, ela tem uma fada madrinha. E claro que no começo não parece uma fada madrinha moderna, né? Tanto que dá um celular para ela, e é esse celular que ela é transportada, tá no papel de uma vendedora. Mas eu achei muito interessante, muito leve, até mesmo um pouquinho cômico, não tão cômico como eu vi algumas blogueiras no passado falando, já li livros bem mais engraçados do que é esse, mas como a autora teve a sensibilidade de dar uma releitura sem parecer pesado, sem parecer chato, sem parecer forçado. A último romance que eu li, que foi dos Bridgertons, né? Que foi o segundo livro do Benedict, que acho que é a proposta. Não, em inglês era a proposta de um cavaleiro, em português é um perfeito cavaleiro. A autora faz uma releitura de Cinderela que eu não curti. Ela não é uma releitura de Cinderela, apenas tem uma fada madrinha, mas todo o contexto é diferente. E eu gostei muito de toda essa inovação, sabe? Sem estar pautado. Tipo, algumas particularidades, como por exemplo o século, né? Os vestidos, o cavaleiro que parece um príncipe, né? Afinal, ele é lindo, maravilhoso, compreensivo, rico, ele é muito tudo de bom. E embora com todo esse cenário, né, com essa ambientação, não tem nada ali da fada madrinha e dessa ambientação, obviamente, que remeta a Cinderela. E eu achei isso muito legal, muito inovador. Achei que essa imaginação da autora foi muito hiper piscais, quase não sai. E o final, né? Eu gostei muito do final. Fugiu um pouco do que eu imaginei, porque eu imaginei outro cenário, mas não gostei bastante de como tudo ali se encaixou, como tudo se moldou. E terminei o livro feliz da vida, até descobrir que é uma série composta por quatro livros. Aí eu me frustrei, gente, porque eu tô fugindo um pouco de série, né? Eu tenho algumas para acabar que eu nunca consigo acabar. Porque assim, pra eu não enjoar, às vezes eu leio uma atrás da outra, às vezes eu intercalo, como por exemplo os Bridgertons. Ainda faltam quatro livros para ler, mas eu ainda não comecei a ler esses quatro livros. Como aquele daquela outra autora que eu falei lá no começo que eu esqueci. Aí você pega, acabei de ler uma trilogia da FM People, eu ainda quero ler o outro dela, e você pega e cai dentro de uma série. E uma série não premeditada. Olha, isso me frustrou. Até mesmo porque eu li a sinopse dos outros livros e, ai meu Deus, se for só encheção de linguiça, eu tenho certeza, olha o meu preconceito literário, que acabou com a visão que eu tenho da autora. Porque assim, pelo que eu vi, os dois livros seguintes, né, é sobre esse casal. Ai meu Deus do céu. Eu espero que realmente não tenha sido nada forçado ou mesmo imposto pela editora, que até mesmo que é uma editora nova. Editora nova não, uma editora que eu não lembro de ter lido nada dela antes, que é Verus Editora. Ah, eu só sei que essa informação me desmotivou, né? E eu só vou ler os outros quando eu tiver o livro físico, porque eu gostei bastante e esses seriam livros que eu adquiriria se fossem legais, né? Então eu vou comprar os três de uma vez quando eu tiver rica. E é isso, gente. Obrigada, tá, por vocês terem ouvido até aqui. Desculpa se ficar algum ruído de fundo, mas assim, eu não tenho uma equipe me ajudando, como eu vejo um monte de podcast por aí. E podem ver que minha voz está bem cansada e trabalhar, estudar e ler. Eu estou num processo de mestrado agora, é bem difícil. Então, me desculpem. Vou tentar mexer nesses aplicativos sem perder o áudio. Vou tentar gravar áudios banais para fazer algo bem legal para vocês. Sei que a minha lista de reprodução não é tão ampla, mas tem alguns, né, que são sempre fiéis. Obrigada pelo acompanhamento e pelo carinho, tá bom? Espero que esse áudio resenha tenha ajudado vocês. Beijos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou do blog Pensamento Literário. E eu tô aqui pra gravar mais uma resenha. Na verdade, eu tenho que regravar a resenha que eu postei essa semana, porque eu fui tentar fazer algumas modificações no áudio pra ficar mais interessante, né? Mas os meus recursos tecnológicos não são tão bons, e pelo visto nem eu, né? Então eu não consegui, então eu tenho que gravar novamente a resenha do livro da F. Emily Piper. Mas como eu tenho que resenhar o terceiro, porque eu li e não resenhei, eu vou deixar pra fazer isso amanhã ou sábado. Que aí sábado eu tô na casa do meu namorado, lá a internet é totalmente diferente, eu vou conseguir colocar tudo na nuvem, né? Facilmente. Mas agora, eu hoje acabei de ler, comecei ontem, acabei hoje, o livro da Karina Risse e vou resenhar, já fiz a escrita dele, antes que eu esqueça dos detalhes pequenos, porque às vezes eu não resenho no momento e há tantos detalhes importantes que acabam passando despercebidos, embora esse eu tenha lido no livro físico, que me ajuda muito, porque assim, embora eu veja a utilidade do Kindle na minha vida, né? Porque de tanto carregar às vezes livro pesado, eu já fiquei com muitas dores na coluna e outros problemas também, né, decorrentes da idade. O Kindle hoje ele me ajuda muito, principalmente quando eu tô lendo um livro e-book, eu levo ele para qualquer lugar. Na verdade, atualmente eu quase não saio mais com livro físico, embora eu goste muito dele, ele fica dentro de casa. Quando eu vou fazer alguma coisa de âmbito profissional ou até mesmo pessoal, eu levo meu Kindle, mas eu não me acostumei ainda, embora já era para ter feito isso há um bom tempo, porque eu tô com ele já faz tempo, a fazer as notas, né? Então, o livro físico eu consigo fazer isso com maior propriedade. Tá, agora fazendo, depois de fazer todo esse adendo, eu vou falar do livro da Karina Risse. Primeiro eu queria falar que às vezes as blogueiras, né, os livros que falam de blog, eu não tenho. Agora que eu tô começando a assistir algumas resenhas, né, alguns booktubers, porque eu geralmente leio e leio de verdade. E às vezes elas se empolgam muito com um determinado autor que naquele momento tá em enfoque. Então, assim como aconteceu com a F. Emily Piper no ano passado, aconteceu com a Karina Risse e eu vi vários blogs falando daquele livro Perdida. Quando ele foi lançado, e assim, tinha visto falar de outros, mas eu confesso, juro por Deus, que eu achei que fosse livros. Assim, livros. Ai, desculpa, gente. Morrendo de cansaço. Que fosse livros. Que não fosse uma série, né? Que fossem livros unitários, cada história é separada da outra. E sempre elogiando muito ela. Entretanto, cabe acentuar que esse é um romance clichê. Então, se você não gosta de romance clichê, você não vai gostar do livro. Não adianta você tentar ir por essa leitura. Às vezes, o problema não é o livro, às vezes, o problema é o leitor. Ele não se encaixa em determinado gênero e ele quer persistir naquilo ali. Então, se essa é a sua perspectiva, não passe nem perto da Karina Risse. Agora, se você gosta, por exemplo, eu gosto muito de ler um romance clichê, né, dedutivo, quando eu tô em alguma ressaca literária, principalmente quando eu leio dramas, né, porque drama é consequência de choro, choro é consequência de depressão e uma coisa leva a outra, então é necessário, às vezes, eu ler algo mais leve para sair de toda essa rotina. Então, se você é que nem eu, ele vai servir, ou então se você gosta mesmo, vai servir. Ultimamente, eu acabei de ler uma distopia e agora eu tô lendo esse histórico e eu tô nessa vibe mesmo de romance. Eu gosto de romance e eu não tô no momento para nenhum outro estilo. Obviamente que daqui a um tempo isso muda porque Isso é normal na minha vida. A única coisa é diferente é que eu nunca li tantos autores nacionais um atrás do outro. Por exemplo, agora eu tô lendo a terceira autora nacional, é a Aline Santana, da editora Charme. E assim, eu sei que ela tem uma vibe mais erótica, e eu tenho problemas com livros eróticos. É tudo perfeito demais, né? É a mulher chegando com muita facilidade. É, ao orgasmo, é o homem perfeito, é aquele pênis grande que não incomoda ninguém. Enfim, eu tenho muitos problemas com esse exagero sexual que as autoras hot abordam, mas eu tô lendo ela, Aline Santana, então assim, não sei por que, não é algo premeditado, mas eu tenho gostado bastante de ler autores nacionais e a minha televisão está ligada e provavelmente vocês vão ouvir o áudio de fundo. Estarei abaixando agora, vocês me desculpem, mas eu acho que eu não vou gravar de novo. Depois, quando eu acabar de gravar, eu vou ouvir. Não vou tentar fazer a limpeza, né? Porque da outra vez eu tentei limpar o fundo, os ruídos externos, e eu perdi o áudio todinho. Eu tinha gravado uns quatro áudios até chegar aquele que eu achei que fosse o ideal, enfim, mega robotizado, mas foi. Então, dessa vez ele vai ficar assim mais natural mesmo. Me desculpem se realmente se incomodar vocês. Então, voltando, não sei o porquê das razões, dos motivos, das consequências de eu estar lendo nacional, mas eu tenho gostado bastante das autoras contemporâneas que eu tenho encontrado, né? É, teve uma que eu gostei da obra, já não recordo mais o nome dela, mas é uma série. E tá até no meu blog, eu vou ler o restante da série, mas eu não gostei muito de. Achei um pouco cansativo, eu falei aqui pra vocês. A outra foi a Femini Paper, eu gostei do. Assim, eu gostei muito mais do segundo livro do que do primeiro e do terceiro. Eu ainda não fiz a resenha, mas já vou dando um spoiler pessoal pra vocês. E eu gostei bastante da Karina Risse. Mas como eu havia falado, ele é um romance histórico, ele é um romance dedutível, ele é um romance clichê. É, ele é o que chama de chick lit, né? Chick lit, não sei se a pronúncia correta seria essa. Então, nós temos a nossa mocinha, que ela é Sofia. Sofia, ela é viciada em trabalho, ela é totalmente dependente da tecnologia e ela é uma antissocial. Ela não acredita mais no amor e a sua única paixão ainda é ler os romances da Jane Austen. Ela adora, inclusive ela anda com um desses romances na bolsa. É, o que tira um pouco ela da rotina é sua melhor amiga, Nina. E, embora ela goste do Rafa, que é o namorado da Nina, ela tem alguns probleminhas com algumas brincadeiras sem graças do Rafa. Então, para sair da rotina, a Nina meio que obriga ela a ir beber com eles num bar, porque ela quer ir morar com o Rafa, fazer essa proposta de morar com o Rafa. E ela acredita que precisa da aprovação da amiga, né, da Sofia. Até aí tudo bem. Só que no meio dessa bebedeira, a Sofia vai no banheiro, o celular dela cai no vaso. Meu, aconteceu isso também. Ai, mas diferente dela, eu não tinha dinheiro para comprar outro, né? Então eu tive que enfiar a mão. Mas ela não, ela tem dinheiro, ela vai na loja e ela adquire um outro aparelho. Quando ela tá adquirindo outro aparelho, a mulher que o vende é muito estranha. E ela diz que o aparelho tá na promoção, são modelos exclusivos, não tem muitas cópias e que não há devolução. E ela aceita. Quando ela vê aquele aparelho, ela se encanta e no meio do caminho ela percebe que o aparelho tem um problema e é transportada no tempo, né, no meio do caminho de volta pra loja pra reclamar com a vendedora, para o século XIX, precisamente 1830. Essas datas estão recentes porque eu li, acabei de ler, tem algumas horas. Tá? Senão não estaria. Então ela é transportada para o Brasil Império, né? Ou o Brasil. É, esqueci o nome. Porque 1830 era o século XIX aqui, tava o Brasil Império com Dom Pedro II, se não me engano. E a família real, mas tem um outro nome também. Ah, agora eu não me recordo, gente. Mas enfim. Ela é transportada para o Brasil Império, isso não tá, tá? Essa informação é coisa minha de louca. E ela se confronta, eu achei isso muito interessante, com engenhocas que não fazem parte da contemporaneidade, né? O tempo agora atual é totalmente diferente, como, por exemplo, o banheiro, é bem cômico esse fato, né? O fato das casinhas, eles limparem com sabugo ou com alface ou com folha de repolho. Achei essa informação muito pertinente, porque tem a ver com a realidade da época. O fato dos escândalos da roupa, o fato de não ter condicionador, achei muito prático a forma como a autora abordou essa parte relacionada à higiene pessoal. Porque quando a gente lê um romance histórico, obviamente que as autoras deduzem, né, que é histórico, todo mundo tá ali. Não tem essa particularidade, né? Você fica, às vezes, se situando como algumas coisas tão fáceis, algumas tarefas de beleza mesmo simples, que não é nada fora do comum, como se depilar, como escovar os dentes eram nessa época, e eu achei muito justo a forma como a autora retratou isso. Achei particularmente muito legal. Tá. Então, bem, ela se encontra com o Ian Clark, ele acomoda ela na casa, tudo isso dentro de um cenário nacional. Amei isso, porque como eu tenho lido livros nacionais, e quando não é distopia, eu percebo a facilidade que a autora tem para retratar outro país, principalmente os Estados Unidos, né? Tudo acontece nos Estados Unidos. Não, não é uma crítica em relação a isso, porque a maioria dos livros que eu leio são americanos, mas assim, é algo bem contradizente, né? A gente falar de uma outra cultura, de uma outra realidade, quando aqui tem tanta coisa. Obviamente que cada autor leva o seu livro para a direção que quiser, é apenas uma concepção minha, e isso não atrapalha as minhas leituras, mas eu sempre me pego pensando nisso, né? Essa valorização de uma outra cultura. Mas enfim, o Ian é o melhor mocinho. Eu consegui gostar, como sempre, né? Mais do mocinho do que da mocinha. Porque assim, como ela é transportada para um outro século, e obviamente que a linguagem não é a mesma, né? Ela ainda fica repetindo algumas coisas, e achei, esse foi o ponto negativo, que a autora colocou isso para acentuar que ela realmente não estava no século dela, sabe? Ah, legal, bacana. Coisas que, conforme você está no outro século, se você viaja no tempo, eu deduzo que você vai fazer o possível para se encaixar ali, né? Para não ser taxada como diferente. Quanto mais um século cheio de estereótipos e de suposições e de preconceitos. Então, assim, achei isso bem incômodo ela ficar falando gírias constantemente e não se adaptar a uma outra realidade, né? Uma outra realidade da fala mesmo. Mas o que que eu achei interessante? É um novo conto de fadas, ela tem uma fada madrinha. E claro que no começo não parece uma fada madrinha moderna, né? Tanto que dá um celular para ela, e é esse celular que ela é transportada, tá no papel de uma vendedora. Mas eu achei muito interessante, muito leve, até mesmo um pouquinho cômico, não tão cômico como eu vi algumas blogueiras no passado falando, já li livros bem mais engraçados do que é esse, mas como a autora teve a sensibilidade de dar uma releitura, sem parecer pesado, sem parecer chato, sem parecer forçado. A último romance que eu li, que foi dos Bridgertons, né? Que foi o segundo livro do Benedict, que acho que é a proposta. Não, em inglês era a proposta de um cavaleiro, em português é um perfeito cavaleiro. A autora faz uma releitura de Cinderela que eu não curti. Ela não é uma releitura de Cinderela, apenas tem uma fada madrinha, mas todo o contexto é diferente. E eu gostei muito de toda essa inovação, sabe? Sem estar pautado. Tipo, algumas particularidades, como por exemplo o século, né? Os vestidos, o cavaleiro que parece um príncipe, né? Afinal, ele é lindo, maravilhoso, compreensivo, rico, ele é muito tudo de bom. E embora com todo esse cenário, né, com essa ambientação, não tem nada ali da fada madrinha e dessa ambientação, obviamente, que remeta a Cinderela. E eu achei isso muito legal, muito inovador. Achei que essa imaginação da autora foi muito hiper piscais, quase não sai. E o final, né? Eu gostei muito do final. Fugiu um pouco do que eu imaginei, porque eu imaginei outro cenário, mas não gostei bastante de como tudo ali se encaixou, como tudo se moldou. E terminei o livro feliz da vida, até descobrir que é uma série composta por 4 livros. Aí eu me frustrei, gente, porque eu tô fugindo um pouco de série, né? Eu tenho algumas para acabar que eu nunca consigo acabar. Porque assim, pra eu não enjoar, às vezes eu leio uma atrás da outra, às vezes eu intercalo, como por exemplo os Bridgertons. Ainda faltam 4 livros para ler, mas eu ainda não comecei a ler esses 4 livros, como aquele daquela outra autora que eu falei lá no começo que eu esqueci. Aí você pega, acabei de ler uma trilogia da FM People, eu ainda quero ler o outro dela, e você pega e cai dentro de uma série. E uma série não premeditada. Olha, isso me frustrou. Até mesmo porque eu li a sinopse dos outros livros e, ai meu Deus, se for só encheção de linguiça, eu tenho certeza, olha o meu preconceito literário, que acabou com a visão que eu tenho da autora. Porque, assim, pelo que eu vi, os dois livros seguintes, né, é sobre esse casal. Ai meu Deus do céu. Eu espero que realmente não tenha sido nada forçado ou mesmo imposto pela editora, que até mesmo que é uma editora nova. Editora nova não, uma editora que eu não lembro de ter lido nada dela antes, que é Verus Editora. Ah, eu só sei que essa informação me desmotivou, né? E eu só vou ler os outros quando eu tiver o livro físico, porque eu gostei bastante e esses seriam livros que eu adquiriria se fosse legais, né? Então eu vou comprar os três de uma vez quando eu tiver rica. E é isso, gente. Obrigada, tá, por vocês terem ouvido até aqui. Desculpa se ficar algum ruído de fundo, mas assim, eu não tenho uma equipe me ajudando, como eu vejo um monte de podcast por aí. E podem ver que minha voz está bem cansada e trabalhar, estudar e ler. Eu tô num processo de mestrado agora, é bem difícil. Então, me desculpem. Vou tentar mexer nesses aplicativos sem perder o áudio. Vou tentar gravar áudios banais para fazer algo bem legal para vocês. Sei que a minha lista de reprodução não é tão ampla, mas tem alguns, né, que são sempre fiéis. Obrigada pelo acompanhamento e pelo carinho, tá bom? Espero que esse áudio resenha tenha ajudado vocês. Beijos.